Esperança em tempos de medo. Esse é o título da nova série de sermões que nós iniciamos hoje pela manhã com o pastor José Roberto. Ao longo do mês de abril, nós queremos refletir juntos sobre a ressurreição de Jesus Cristo e como ela inaugura um novo tempo em nossa história. Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o reino de Deus se faz presente já entre nós. Nós já podemos experimentar uma nova esperança. Já vimos hoje pela manhã que a ressurreição de Cristo nos traz esperança diante do medo da morte. Afinal, é exatamente isso que significa ressuscitar. É vencer a morte. Esse é um dos temas centrais do Evangelho. Cristo não só morreu por nós, pagando na cruz o preço pelos nossos pecados, mas Ele também ressuscitou. Ele venceu a morte e nos trouxe a promessa de que, assim como Ele ressuscitou e continua vivo, um dia nós também seremos ressuscitados e viveremos para sempre em sua presença, num mundo restaurado, numa realidade transformada e harmoniosa. A ressurreição de Jesus Cristo é um elemento muito mais do que importante. É uma doutrina e um fato essencial para a nossa fé. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 19. Esse é o texto que vamos refletir nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 19. Se você tem Bíblia, aproveite, abra ela nesse texto. Se você não tiver, você pode acompanhar a leitura aqui na tela. O texto estará projetado. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 19, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra, que fala diretamente ao nosso coração. Pedimos que nesse momento, o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, possa abrir o nosso coração para que, ao contemplarmos as verdades da Tua Palavra, o Senhor transforme a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a aprender que não somos nós que estamos no controle, mas é o Senhor. Por isso, que aqui nessa noite, a nossa esperança na ressurreição seja reavivada. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Usa a minha vida para expor com fidelidade a Tua Palavra, e que assim sejamos todos edificados, não pelo pastor Carlos, mas pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos muito acostumados a ouvir falar sobre o Evangelho, as boas novas, a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são palavras tão bonitas e que nós falamos com tanta frequência por aqui, que muitas vezes nos esquecemos que essa mensagem contém verdades que são históricas. Aquilo que nós falamos, pregamos e defendemos aqui, não faz parte de um conjunto de ideias filosóficas ou de afirmações positivas sobre a vida. Quando nós falamos sobre o cristianismo e sobre a experiência de mudança de vida que ele nos traz, nós cremos que ele só nos transforma quando nós aceitamos alguns eventos que ocorreram de fato na história. A fé cristã não te chama para crer cegamente em alguma coisa. A fé que nós temos é uma fé inteligente, tanto é que o próprio Jesus Cristo nos disse que o maior mandamento da lei é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então, quando nós somos chamados para confiar em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não estamos sendo chamados para uma espécie de suicídio intelectual. Ao contrário do que alguns costumam dizer, fé não é dar um salto no escuro, não é crer contra as evidências e nem crer contra a razão, mas sim crer à luz dos fatos históricos, em conformidade com as evidências históricas, pelo menos a fé cristã. Ou seja, meus irmãos, a gente também crê com base nos testemunhos escritos que foram deixados para nós, não só na Bíblia, mas também fora da Bíblia. Como escreve o pastor Tim Keller em um de seus livros, o cristianismo é uma fé histórica, racional e generosa. O cristianismo é uma fé histórica, racional e generosa. A morte de Jesus pelo nosso pecado e a sua ressurreição aconteceram na história. E porque elas aconteceram, tudo mudou. Tudo mudou. O cristianismo, chamado liberal, é talvez a corrente cristã mais difundida hoje pelos meios de comunicação modernos. O que é o cristianismo liberal? É uma corrente do cristianismo que defende uma fé não histórica, uma fé que nega o que é sobrenatural. Principalmente a partir do século XIX, houve uma tendência em considerar que nós não podemos crer em milagres, nós só podemos crer naquilo que a ciência pode provar em laboratório que acontece. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, eles dizem, quando nós lemos sobre a vida de Jesus Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, a ressurreição de Cristo também, nós não devemos ler isso como fatos históricos, mas sim como lendas, como parábolas, como exemplos de como nós devemos viver. Na verdade, esses teólogos vão dizer o seguinte: olha, não importa se isso aconteceu, não importa se Jesus realmente nasceu, se houve lá no século I um homem chamado Jesus, que tinha 12 discípulos, que morreu numa cruz, que foi sepultado, que o túmulo dele foi encontrado vazio, seus discípulos disseram que ele ressuscitou, não importa se isso realmente aconteceu, o que importa é que ele ressuscitou em nossos corações. E uma vez que eles acreditam que isso aconteceu de maneira metafórica, nós podemos então viver uma vida mais ética diante da sociedade. O que importa então não é se aquilo aconteceu, mas é que aquilo que aconteceu é um exemplo para você viver melhor. E vejam, meus irmãos, isso na verdade é uma perversão do cristianismo. É uma fé completamente diferente do que a Bíblia nos ensina, que baseia a salvação em nossos méritos, na maneira como nós vivemos, na nossa ética, não naquilo que Deus fez por nós na cruz, mas naquilo que nós fazemos. Não à toa, Richard Niebuhr, um teólogo americano, descreve o liberalismo cristão da seguinte maneira: eles defendem um Deus destituído de ira, que levou para um reino sem julgar homens que não pecaram, graças às ministrações de um Cristo sem cruz. E essa versão adulterada do cristianismo ignora as realidades históricas e racionais da nossa fé. Historicamente falando e racionalmente falando, nós não precisamos ter dúvidas de que Cristo realmente ressuscitou dos mortos em carne e osso. E claro que quando nós falamos em provas da ressurreição de Cristo, nós não estamos falando em testar alguma coisa em laboratório. Quando nós falamos sobre fatos históricos, as provas são os registros históricos. Como é que você sabe que Leonardo da Vinci existiu? Porque você sabe que tem um quadro que ele pintou, tem os rascunhos que ele deixou escrito. Nós temos registros históricos da existência de Leonardo da Vinci. Como é que você sabe que houve uma pandemia na Idade Média? Porque há inúmeros registros históricos de que houve uma pandemia na Idade Média. Da mesma forma, acontece com a ressurreição de Cristo. Esse é um dos temas que Paulo trata no texto que nós lemos. Ele diz aos coríntios que existem provas históricas, manifestações históricas da ressurreição de Cristo. E ele menciona aqui no texto dois grandes argumentos. O primeiro deles é que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Veja aí os versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo escreve que Jesus Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia o corpo de Jesus havia desaparecido e o túmulo estava vazio. Os discípulos não poderiam ter crido na ressurreição de Jesus se o corpo dele ainda estivesse naquele túmulo. Pior, eles não poderiam ter nem falado em ressurreição se o corpo de Jesus ainda estivesse lá. Isso porque, imagina, se você começa a declarar que Jesus ressuscitou e o corpo dele ainda está lá no túmulo, é muito fácil a pessoa ir lá e verificar. E também, ainda que as pessoas acreditassem neles, as autoridades judaicas que tentavam conter o movimento de Jesus, né, teriam ido ao túmulo com certeza, verificar se ele estava lá ou não. Foi o que eles fizeram, inclusive. né? Teriam ido ao túmulo, teriam exumado o corpo de Jesus como prova de que Jesus não havia ressuscitado. Mas não foi isso que aconteceu. Uma outra coisa muito importante é o fato de que os evangelhos, os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia, concordam entre si ao falar que o túmulo de Jesus estava vazio no domingo. Lembre-se do seguinte, se você já leu os quatro evangelhos, você percebe que há algumas diferenças entre eles. Eles diferem em relação a algumas informações, alguns detalhes, alguns episódios, a ordem em que as coisas aconteceram. Um vai dizer que Jesus curou quando estava entrando na cidade, o outro diz que Jesus curou quando estava saindo da cidade. Um vai dizer que Jesus curou um cego, o outro vai dizer que Jesus curou dois cegos. Daí por diante. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os seus evangelhos apresentando os seus olhares sobre aqueles fatos descritos ali. E é por isso que eles diferem nesses detalhes então. Mas vejam, todos os quatro evangelhos vão afirmar igualmente que os discípulos encontraram o túmulo vazio. Essa é uma informação comum aos quatro evangelistas. O relato da ressurreição deles, inclusive, difere em alguns detalhes, né? Mateus, por exemplo, inclui o relato dos guardas ali, dos guardas romanos no sepulcro, né? Isso é algo que só Mateus vai registrar. Ele relata sobre o rumor também de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Lucas já vai diferir um pouco de Mateus e de Marcos, contando que dois discípulos foram ao sepulcro para verificar se aquilo que as mulheres contaram era verdade ou não, né? Isso não foi uma invenção de Lucas, porque João também vai registrar isso, até com alguns detalhes a mais. Mas em todos os quatro evangelhos, o túmulo estava vazio. Um outro fato que nos ajuda a crer que realmente o sepulcro estava vazio é o relato que nós temos nos evangelhos de que quem encontrou aquele túmulo vazio foram as mulheres. Para a sociedade judaica do primeiro século, as mulheres não eram consideradas testemunhas dignas de crédito. Comparadas aos homens, naquela época, elas eram consideradas como cidadãs de segunda classe. Então, se você levar em consideração a questão do baixo status social e da incapacidade de servir como testemunhas, é no mínimo surpreendente que tenha sido justamente as mulheres que encontraram o túmulo vazio. Foram as principais testemunhas disso. Se os relatos que nós temos fossem falsos, se eles fossem inventados, se eles fossem uma lenda ou um mito, nessa lenda, provavelmente não seriam as mulheres que encontrariam o túmulo vazio, seriam os homens. Mas foram as mulheres que de fato encontraram, e os evangelhos registram isso fielmente. Aquilo que para eles seria um fato embaraçoso se fosse mentira. E nós também podemos crer que o túmulo estava realmente vazio, por causa da reação dos próprios judeus à proclamação da ressurreição de Jesus. Deixe-me ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, As pessoas encontraram o túmulo de Jesus vazio, quando as autoridades dos judeus ficaram sabendo disso, falaram o seguinte para os guardas romanos: olha, recebe aqui um dinheirinho, deixa eu dar uma caixinha para vocês aqui, e o que vocês vão falar? Vão falar que à noite os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Combinado? Combinado. Eu quero que você observe uma coisa em todo esse relato deles. O que é que os judeus estavam dizendo em resposta à proclamação de que Jesus havia ressuscitado? Que os discípulos estavam bêbados? Não. Que eles estavam tendo uma alucinação? Também não. Que o corpo de Jesus ainda estava no sepulcro? Não. Eles estavam dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo. Mas vejam, eles não negaram que o túmulo estava vazio. A explicação que eles deram é que havia um corpo faltando, que foi retirado de lá. Mas eles não negaram que, de fato, o túmulo estava vazio. E se havia um corpo faltando, o que é que aconteceu com esse corpo? Várias hipóteses foram levantadas, né? Já vimos aqui que eles começaram a afirmar que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Uma outra hipótese que surgiu já no primeiro século alega que Jesus não estava inteiramente morto quando ele foi retirado da cruz, que ele foi reanimado no sepulcro, na verdade, e que acabou escapando de lá para convencer os seus discípulos que havia ressuscitado dos mortos. Como é que ele rolou aquela pedra sozinho? Não sei. Outros vão afirmar que o corpo de Jesus teria sido removido e colocado em outro túmulo, e aí, sem saber sobre a remoção do corpo, quando os discípulos encontraram o túmulo vazio, acabaram achando que ele havia ressuscitado. Ou ainda pior, há pessoas que vão dizer que um substituto assumiu o lugar de Jesus na cruz ainda. Essa é a versão defendida pelos muçulmanos. Se você ler o Corão, existem versículos do Corão em que está escrito isso, né? Jesus não foi crucificado, mas alguém foi morto no lugar dele. Tudo foi feito para que parecesse assim. Só que essas hipóteses são completamente improváveis e não conseguem explicar um outro conjunto de argumentos para a ressurreição, que foram as aparições de Jesus. Então, o primeiro conjunto de argumentos principais tem a ver com o túmulo estar vazio. E além do túmulo estar vazio, Jesus apareceu ressurreto a várias pessoas. Veja só a lista fornecida por Paulo a partir do versículo 5. E apareceu a Cefas, que aqui é Pedro, né? E isso também está confirmado pelo relato dos evangelhos. Os evangelhos vão afirmar que o Senhor ressuscitou e logo apareceu a Simão Pedro. Depois de aparecer a Pedro, Jesus apareceu aos 12. Claro que aos 12 aqui, ele não está incluindo Judas, que já havia morrido, né? Mas porque o título dos 12 apóstolos continuou, né? Sendo como os 12. Essa aparição também está relatada nos evangelhos, principalmente por Lucas, capítulo 24. Mas Paulo também nos dá uma informação aqui que é quase chocante, meus irmãos. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Nós não temos a menção dessa aparição de Jesus em nenhum outro lugar da Bíblia, somente Paulo menciona isso. Mas pelo que Paulo escreve, nós conseguimos entender que ele teve contato pessoal com essas pessoas aqui. Afinal, Paulo já sabia que algumas delas já haviam morrido, já estavam mortos. E justamente para provar que ele estava falando a verdade, Paulo escreve que a maioria sobrevivia até a época que a epístola foi escrita, né? Isso porque se Paulo fosse questionado com relação à veracidade, né, da informação, quem quisesse poderia ir confirmar com essas pessoas: olha, vocês realmente viram Cristo ressuscitado? E eles diriam, sem sombra de dúvida: nós vimos Jesus ressuscitado, Ele falou conosco. Se isso fosse mentira, é muita gente. Eles desmentiriam isso. Ele não poderia ter desafiado as pessoas a conversar com as testemunhas se o fato nunca tivesse acontecido, se não existisse testemunha da ressurreição de Cristo. E vejam, a próxima aparição que Paulo coloca aqui também é bem curiosa. Verso 7, depois foi visto por Tiago. Tiago era o irmão mais novo de Jesus. E o que torna esse fato interessante é que, segundo os relatos dos evangelhos, nenhum dos irmãos de Jesus criam nele enquanto ele estava vivo. Pelo contrário, ele foi chamado de louco. A família dele se preocupou porque tinha muita gente na casa dele e não sabia no que aquilo ia dar. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, ou um profeta, ou até mesmo alguém especial. Mas o relato bíblico nos conta que depois da ressurreição, os irmãos de Jesus apareceram onde estava reunida a comunidade cristã. E o próprio Tiago vai virar uma pessoa chave para a igreja em Jerusalém. Além disso, um historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefo, um historiador judeu inclusive, que viveu ali naquela mesma época em que tudo isso estava acontecendo, escreve, deixou registrado, que Tiago, o irmão de Jesus, foi apedrejado até a morte. Então, vejam bem, Tiago, que antes não acreditou no seu próprio irmão, depois que o viu ressurreto, se tornou um cristão atuante no ministério, a ponto de morrer por crer nisso. Será que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria coragem de morrer por isso? Morrer por uma mentira? Será que aquelas 500 pessoas teriam coragem de ser martirizadas? Muitas queimadas, crucificadas, decapitadas por uma mera alucinação? Será que algum deles estaria disposto a morrer por uma lenda? Paulo também nos conta que mais tarde Jesus foi visto por todos os apóstolos. Esses apóstolos aqui não são os 12 apóstolos que ele falou antes, né? Mas sim um grupo de, podemos dizer que eram de missionários cristãos, que era um pouco mais amplo do que o grupo dos 12, né? Se você ler Atos capítulo 1, versículo 15, vai ver que estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas na ocasião do Pentecostes, e dessas pessoas que Paulo está falando aqui e chama também de apóstolos, né? E por fim, Jesus apareceu ao próprio Paulo. Como nós sabemos, a Bíblia registra pelo menos 3 vezes a história da conversão de Paulo, que foi um acontecimento que mudou completamente a sua vida. Ele mesmo diz aqui que ele não era digno de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Ele queria matar aqueles que diziam ter visto Cristo ressurreto, até que ele viu o Cristo ressurreto. E então, a partir dali, ele estava também disposto a morrer por aquilo. É importante também nós percebermos que as aparições de Jesus foram físicas, elas foram corpóreas. Eu já falei aqui que Cristo ressuscitou de carne e osso. Isso porque, se você não crê nisso, se você acha que elas não foram físicas, a gente pode acabar pensando que tudo pode ter sido uma alucinação dos discípulos. Mas se Jesus Cristo estava aparecendo corporalmente a eles, uma explicação meramente psicológica não é suficiente para explicar esse fato. E nós podemos ver que as aparições de Jesus foram físicas por alguns motivos. Primeiro, porque o próprio Paulo deixa aqui implícito que o corpo ressurreto é físico. No restante do capítulo 15, ele fala sobre Cristo ser a primícia dos que dormem, começa a explicar sobre como é o corpo ressurreto, diz que é um corpo desenvolvido, um corpo cheio de potencialidades, um corpo completamente dominado pelo Espírito Santo, mas um corpo físico. Além disso, tanto Paulo quanto todo o Novo Testamento vão fazer uma distinção quando se fala de uma aparição e de uma visão de Jesus. As aparições de Jesus logo cessaram, mas as visões dele continuaram no tempo da igreja primitiva. O Novo Testamento vai mostrar que uma visão acontecia exclusivamente dentro da cabeça da pessoa. Né? Lembre-se da morte de Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão de Jesus Cristo sentado em seu trono. Atos capítulo 7. João, num domingo, teve uma visão de Jesus quando ele escreve Apocalipse. Já uma aparição acontece no mundo exterior, no mundo real, acontece fisicamente. E por fim, meus irmãos, toda aparição de Jesus Cristo, ressurreto, relatado nos evangelhos, é uma aparição física. Nós temos Jesus mostrando as suas mãos e os seus pés, as marcas dos pregos, as suas feridas. Nós temos Jesus caminhando e conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Nós temos Jesus comendo com os seus discípulos, falando com eles. O túmulo estava vazio e Jesus apareceu fisicamente a centenas de pessoas. Ao longo de 2000 anos de cristianismo, mesmo com o desenvolvimento do ceticismo dentro da própria igreja, ninguém nunca apresentou outras explicações que pudessem responder tão satisfatoriamente como é que isso aconteceu e como, após isso, a vida dos discípulos mudou completamente. A sua visão de mundo foi transformada. Só existe uma resposta, meus irmãos: Jesus ressuscitou. E não é à toa que quando eles falavam isso, eles respondiam uns aos outros: verdadeiramente, Cristo ressuscitou. A nossa intenção, nesse primeiro domingo da série Esperança em Tempos de Medo, é justamente te lembrar que a crença na ressurreição não é um salto no escuro. Você pode até ouvir na sua escola, na sua faculdade, num vídeo do YouTube, que isso é tudo invenção, que não faz sentido crer num homem que viveu há 2000 anos, que dizem que morreu na cruz, que dizem que ressuscitou. Mas não, meus irmãos. Nós cremos que há um lado racional, há um lado histórico do cristianismo. Mas apesar disso, nós sabemos que não basta simplesmente você concordar intelectualmente com essas verdades. Nós temos que nos apropriar pessoalmente dessas verdades pela fé. Crer ou não na ressurreição não é um mero processo intelectual do qual você é convencido. Nós não somos computadores. Nós somos seres humanos, de carne e osso. Quando nós lidamos com a ressurreição, nós lidamos com uma vida de esperança, com temores, com um compromisso de fé. A mensagem surpreendente da Bíblia é que quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe o reino futuro de Deus para o presente. Ainda há sofrimento, ainda há morte, ainda há muita coisa a ser transformada. O reino de Deus não está aqui completamente, mas está aqui em sua essência. Nós vivemos entre o já e o ainda não. A ressurreição de Cristo é o princípio da restauração da ordem natural no mundo. O mundo como Deus planejava que fosse. O mundo que antes estava dominado pelo pecado, pelo mal, pela desordem, pela doença, pelo sofrimento, pela morte. Quando vê Cristo ressuscitado, agora experimenta a restauração e a cura. Agora experimenta a esperança. Ressurreição significa que nós não seguimos os ensinos de um líder morto. Nós não seguimos apenas um exemplo de fé. Nós seguimos aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós temos comunhão plena de amor com um Senhor que é vivo. Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, o nosso Redentor, está vivo, está presente aqui conosco. E isso nos traz uma nova esperança em tempos de medo. Que nessa série você seja imensamente abençoado, que a sua esperança possa arder viva no seu coração e que a sua vida possa ter a certeza de que Cristo ressuscitou e isso muda tudo na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe.